UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E o tema do Conexões nessas últimas duas semanas, desde que começou o processo lá na Câmara da presidente Dilma, é a questão política. Então, dentro dessa temática, nós já conversamos com diversos pesquisadores da universidade, como o filósofo Elton Diverso, vários outros cientistas políticos e historiadores. E hoje está conosco aqui na linha o professor Juarez Guimarães, lá também do DCP, Departamento de Ciência Política. Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, a corrupção, existe uma definição do que é corrupção?
Eu penso que a corrupção, a sua definição precisa ainda ser estabilizada na ciência política, né? Nós a definimos como a apropriação ilegítima de bens, serviços ou patrimônios públicos feitos, em geral, por fora da legalidade, né? Constituída. Nessa definição, há algumas questões importantes. A primeira delas é que a questão da legitimidade, que não se confunde com a ideia de legalidade. Isto é, pode haver corrupções que não são proibidas legalmente em um determinado regime, né? Por exemplo, no Brasil, o emprego de parentes não era crime até o início dos anos 2000, quando houve, então, uma jurisprudência do Superior Tribunal Federal a esse respeito, né? E nós poderíamos multiplicar os exemplos. A questão fundamental também é que a corrupção não deve ser entendida apenas como uma questão vinculada ao Estado, mas exatamente ao trânsito entre o Estado e os interesses particularistas e legítimos de quem quer ganhar indevidamente na sua relação com o Estado. Então, é exatamente na relação entre o Estado e os interesses privatistas que ocorre a corrupção e não apenas através do funcionário corrupto estatal, né? Além disso, a corrupção é muito difícil de ser medida, porque ela, por definição, ela é um evento negativo. Ela busca exatamente a obscuridade, as relações não públicas para se exercer. E, portanto, ela deve ser relacionada a um fenômeno positivo, e que é exatamente o seu oposto, que é a formação do interesse público. Isto é, quanto mais nós tivermos avançado na formação do interesse público, mais será possível identificar, prevenir, controlar e punir a corrupção no Brasil.
Professor Juarez, Juarez Guimarães, o sistema político brasileiro, ele interfere, ele facilita ou ele dificulta esse processo da corrupção no Brasil?
Nos estudos que nós temos feito, né, a corrupção ela tem uma origem histórica, é importante frisar isso, quer dizer, é incorreta a visão do senso comum que o brasileiro é naturalmente corrupto, como se o brasileiro já nascesse com o gene da corrupção. Não, a corrupção ela tem uma origem histórica na formação republicana tardia do nosso Estado. Só tardiamente é que o nosso Estado passou a ser governado segundo o princípio da soberania popular e pela construção do interesse público. Além disso, no processo de transição do regime militar para a democracia brasileira, foram preservadas muitas das instituições e procedimentos não republicanos na democracia brasileira. O principal deles, nos nossos estudos empíricos, é o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Esse financiamento que veio crescendo ao longo das últimas décadas, até se tornar um fenômeno extraordinário até nos estudos comparativos que são feitos com outros países e regimes democráticos, esse financiamento empresarial. Então, a cada eleição, ele renova os circuitos da corrupção, estabelecendo compromissos que não podem ser declarados publicamente entre grandes empresas e políticos situados, seja no executivo, seja no legislativo.
São 10h46, eu sou o Pacífico, nós estamos conversando com o professor Juarez Guimarães, que nos orienta, nos fala um pouco sobre como se dá a corrupção no Brasil. Professor, uma reforma política seria suficiente para a gente reduzir pelo menos a corrupção?
Nós trabalhamos uma ideia do combate sistêmico à corrupção, isto é, ela deve envolver tanto dimensões de prevenção da corrupção, mecanismos de controle democrático e mecanismos de punição, que devem ser mais avançados do que os atualmente existentes na democracia brasileira. Uma reforma política, principalmente que estabelecesse o financiamento público de campanha, ou que pelo menos interditasse o financiamento empresarial das campanhas eleitorais, sendo acompanhada então de mais instrumentos de controle e punição para a existência do Caixa 2 nas eleições, seria uma dimensão decisiva desse trabalho sistêmico de combate à corrupção que deve, repito, abarcar essas três áreas: a da prevenção, do controle democrático e da punição.
Professor Juarez Guimarães, trazendo para os dias atuais a situação que vive o país hoje, com a saída do PMDB, como eles disseram, desembarcar do governo, como que o senhor avalia essa negociação do governo, do executivo com o Congresso para conseguir sua base política?
Pois é, esta saída, esse chamado desembarque do PMDB do governo não se verificou, porque dos sete ministros, apenas um saiu. Então, se o vice-presidente Temer não conseguiu unificar o partido no apoio à eleição da presidenta Dilma Rousseff, já na campanha eleitoral de 2014, ele demonstra agora mais incapacidade ainda de unificar o partido. Então, o que está se verificando atualmente, então, é um processo de negociação ampla, de recomposição das bases de apoio ao governo Dilma no Congresso Nacional. Eu nem utilizaria a expressão, muito corrente nos órgãos de mídia, de que há uma negociação com baixo clero. Porque nós perguntaríamos, Eduardo Cunha é do alto clero? Ou ele é exatamente alguém que veio do baixo clero e se tornou o principal líder do impeachment na Câmara Federal? Então, essa distinção entre baixo clero e alto clero, ela está defasada em relação às novas composições da Câmara e do Senado Federal.
Hoje é o prazo que das dez sessões ordinárias para a presidente Dilma apresentar sua defesa. Ela, pelo que eu estou lendo aqui também na mídia, professor, ele é uma das questões que ela... São três motivos que levam ao impeachment, ao pedido de impeachment dela, né? A pedalada, a corrupção na Petrobras, e que ela não freou a corrupção, não freou, as contas não foram aprovadas, né? Isso é suficiente, professor, do seu ponto de vista político, para pedir o impeachment?
Na avaliação dos mais renomados juristas brasileiros, não, né? Houve o apoio pelo Conselho Federal da OAB, que foi bastante criticado, inclusive, por quatro ex-presidentes da entidade, e agora por um abaixo-assinado de 8 mil advogados brasileiros e juristas contrários a essa posição tomada pelo Conselho Federal da OAB. A questão substantiva, então, é essa. O impeachment é algo previsto no texto constitucional, mas ele só pode ser exercido em regime presidencialista com uma caracterização muito evidente de um crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma. No entanto, até agora, ela não é acusada por nada da corrupção. Ela não é acusada diretamente por nenhum ato de corrupção. E as chamadas pedaladas fiscais parecem ser uma novidade terminológica para designar uma prática que vem sendo feita sempre pelos governos federais e pelos atuais governos estaduais brasileiros. É uma novidade terminológica que não encontra respaldo no texto legal, mas além de não encontrar nenhuma referência clara a esse termo, seja nas práticas da contabilidade pública, seja nas práticas do direito público, sendo, portanto, uma peça bastante frágil para caracterizar um eventual crime de responsabilidade da presidenta Dilma.
Eu estava lendo recentemente sobre o impeachment do presidente Collor em 1993, 92, né?
Sim.
São os mesmos atores, professor, que naquele momento estavam lá em evidência, com exceção do PT, que na época era oposição, hoje era a situação. São os mesmos atores, o Renan Calheiros, o Temer, o PMDB. Como é que o senhor avalia esses mesmos personagens 22 anos depois?
Veja bem, que sejam os atores semelhantes daquele período, eu concordo muito bem com a observação muito inteligente que você fez. Mas o posicionamento democrático hoje em relação ao processo do impeachment é bastante diferente daquela época do Collor. Nós não vimos Collor mobilizando multidões, centenas de milhares de pessoas contra o impeachment a seu governo. Nós não vimos posicionamentos amplos da intelectualidade brasileira democrática, dos setores da cultura democrática brasileira contra o impeachment. Na verdade, o tema do impeachment está dividindo de alto a baixo a sociedade brasileira, coisa que não ocorreu na época do Collor. Então, se é verdade que muitos dos atores que estavam lá presentes estão novamente presentes agora, porque houve pouca renovação de lideranças políticas na democracia brasileira, em geral, né? Desde 1994, a democracia brasileira ficou muito polarizada entre os partidos PSDB e PT, sempre com uma mediação do PMDB, sempre dividido, sempre com dificuldade de construir uma unidade política. Então, apesar de serem os mesmos atores, ou muito semelhantes os atores, como você muito bem observou, o posicionamento dos atores democráticos é muito diverso daquele período do impeachment do Collor, quando houve praticamente uma convergência de todos os setores democráticos em favor do impeachment do presidente Collor.
Professor, o senhor colocou bem essa questão da polarização, né? Hoje, há alguns momentos que a polarização ficou mais aguda. Foi no momento em que a investigação da Lava Jato aparece com mais estardalhaço na mídia. Essa polarização que nós estamos vendo, binária hoje, a favor ou contra, isso é bom para a democracia, professor?
Eu penso que toda democracia se organiza em torno de um conflito. Conflito, ele é democrático, desde que ele seja institucionalmente gerido a partir dos critérios da Constituição e desde que ele não ultrapasse o que nós chamamos convencionalmente de discursos do ódio. O discurso do ódio é aquele discurso em que você nem aceita mais discutir com o adversário político. Você o desqualifica ad limine, a priori, e, portanto, estabelece um tipo de confronto que te leva até para fora os padrões democráticos de convívio entre quem pensa diferente, interditando até o princípio do pluralismo político, que é um princípio fundamental de uma ordem democrática. Então, se a polarização é algo que tem marcado a democracia brasileira, vejamos que as últimas quatro eleições presidenciais não foram vencidas em primeiro turno, né? Todas foram marcadas por polarizações importantes que levaram até a uma disputa em geral apertada. A última, então, foi uma diferença de votos menor, né? Uhum. No segundo turno. Então, a polarização existe. O grande problema, os grandes dois desafios serão estes. Primeiro, tratar o conflito a partir da Constituição, dos fundamentos democráticos da Constituição, respeitando esses fundamentos. E o segundo desafio é não deixar desbordar esta conflitividade para algo que impossibilite a própria convivência democrática dos atores, seja na cena pública, seja na cena privada. Isto é muito preocupante, então, essas dimensões de discurso do ódio que podem atingir um fundamento básico da democracia, que é o pluralismo e o respeito à diferença entre os cidadãos e cidadãs.
Professor Jairus Guimarães, se eu pudesse, eu passava amanhã com o senhor aqui, nós conversaríamos muito mais tempo ainda, mas o tempo nosso aqui hoje é menor. Professor, tem alguma questão que o senhor gostaria de acrescentar?
Eu só gostaria de expressar meu agradecimento por essa oportunidade da entrevista e uma esperança de que a democracia brasileira sobreviva a esse momento difícil, porque ela é fruto de uma árdua conquista de gerações e é só através da democracia que nós podemos resolver os graves e profundos problemas do país.
Muito obrigado pela sua reflexão extremamente clara, precisa. Professor Juarez Guimarães, um bom dia para o senhor.
Bom dia.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.